Feliz Natal, Mari, e feliz Ano Novo, porque nós chegamos finalmente no último dia da nossa maratona. Eu nem tô acreditando,
nem me fala, Ju. Feliz Natal e feliz Ano Novo. E a gente chegou também no último dia do nosso tão fatídico ano de 2020, um ano tão difícil, tão complicado, que teve seus lados positivos em algumas coisas, mas teve muito lado negativo, infelizmente, né?
É aquele negócio, fica difícil até você falar das coisas que foram positivas, sim, porque as negativas foram tão negativas.
Sim, foi um ano muito triste, né? A gente perdeu muita gente aí por conta de um vírus que ninguém jamais imaginava que isso tudo ia acontecer. E eu acho que eu termino 2020 grata por muita coisa, por ter conseguido sobreviver a 2020. Mas ao mesmo tempo, eu entro em 2021 com tanto medo por saber que a gente ainda não conseguiu vencer o nosso maior vilão de 2020.
Eu concordo com você. E o pior pra mim é que a gente ainda não conseguiu sequer compreender e aceitar que é uma ameaça real. Eu digo assim, nós enquanto país, né, enquanto uma nação que ainda tá fechando os olhos pra um problema tão sério, ainda tá agindo como se fosse, como o nosso odiado presidente falou no início do ano, uma gripezinha.
Sim,
né? Tanta gente morrendo. E assim, sabe, você lembra quando a gente gravou o episódio de Gremlins e a gente pensava, uns 2, 3 meses, ok. Sim. E aí nós estamos aqui no final do ano, entrando num próximo ano, em que provavelmente a coisa vai continuar da mesma
forma. Ou até piorar, né, Ju?
Realmente.
É complicado, né? Mas a gente ainda assim deseja um feliz ano novo e com muita esperança, eu acho que quando a gente chega no último dia do ano, as nossas esperanças, elas são renovadas, né? E talvez isso seja o que a gente tá precisando, um pouco de fé, um pouco de esperança, de positividade, pra trazer pra 2021 uma energia boa, pra que a gente consiga passar por tudo isso e olhar pra frente mesmo e começar a entender o que importa e deixar o que ficou pra trás, né?
Sim, a gente fala muito sobre essa passagem do ano ser apenas simbólica, né? Porque, gente, sejamos sinceros, vai entrar 2021 e as coisas não vão mudar, vai ser como se fosse 2020. Mas mentalmente, assim, a gente pensar que a gente tá encerrando um ciclo e começando outro faz diferença. Então, pessoal, eu sei que é difícil, eu sei que tá complicado pra todo mundo, mas vamos tentar ter um pouquinho de fé, igual a Mari falou, um pouquinho de esperança de que a gente consegue traçar novos caminhos, caminhos melhores nesse ano que tá entrando, sabe? Que a gente vai
virar
ser capaz
uma chavinha
de
aí, né?
Exatamente. Nem que seja aquela coisa de dia após dia, né? Só, então tenta melhorar um pouquinho pra amanhã, né? No sentido de você pensar, ok, eu valho a pena, eu vou conseguir, enfim. Um dia de cada vez. Mas Feliz Natal pra você! Que tá escutando a gente, feliz ano novo pra você que tá escutando a gente, você que chegou até aqui, parabéns, você venceu, não só 2020, mas a essa maratona de Natal infinita.
Sim, e se você tá chegando hoje no nosso último episódio da temporada, seja muito bem-vindo por aqui.
Agora
nós
pare,
estamos em
volte pro início.
E volte pro início.
E começa no lugar certo.
Volta pro início e maratona essa temporada que tá muito legal, tem muito filme divertido, tem muito filme ruim também, mas são filmes que você, vale a pena você assistir, tirando o Potro do Natal, esse eu não te aconselho.
Eu achei que a gente não ia falar do Potro.
A gente tem que falar, Ju, é o último episódio da temporada, como que eu ia deixar de falar do filme, do pior filme que eu já vi na minha vida, é impossível. Durante esse mês de dezembro, a gente assistiu a 31 filmes de Natal e a gente tem comentado sobre cada um desses filmes. E hoje é o nosso último episódio, então nós temos 31 episódios aí pra você escutar. Então você pode voltar lá do primeiro da temporada. E se você quiser, ainda melhor, você pode voltar do primeiro episódio que a gente lançou em 2019, porque nós estamos na nossa segunda temporada de maratona, então é Natal. E a gente não tem mais filme pra esse ano, a gente não tem mais filme agora para lançar nos próximos dias. Mas se você quiser acompanhar a gente mesmo assim, para saber quais são as novidades que a gente vai trazer para 2021, quais são os próximos lançamentos do Então é Natal Podcast, para você dar opiniões do que você queria e gostaria de ouvir por aqui, como você gostaria que funcionasse, se você tem alguma sugestão para o nosso podcast, se tem alguma coisa que você gostaria mesmo que a gente falasse, é só você procurar a gente pelo arroba Então é Natal Podcast, tudo junto. Por esse arroba você vai achar tanto o perfil do nosso podcast quanto os nossos perfis pessoais. E por lá a gente pode falar sobre tudo, principalmente filmes de Natal.
E às vezes também a gente esquece de falar as coisas por lá, então sigam os nossos perfis pessoais, que é onde a coisa realmente acontece.
Eu prometo,
né, gente?
Eu prometo que eu vou atualizar amanhã sem falta o nosso Instagram, Ju, eu prometo. Porque foi muito corrido, aconteceu tanta coisa esses dias.
Não se preocupa, tá corrida pra todo mundo.
Mas eu vou atualizar.
Eu acredito em você, eu tenho fé.
Amém. Antes de 2021 acabar.
E o filme de hoje é um filme que, ao melhor estilo aí, Duro de Matar, levanta dúvidas, né, sobre ser ou não um filme de Natal. Mas esse debate do que torna o filme de Natal vai ficar pro ano que vem, e a gente vai fingir, vai aceitar que Edward Mãos de Tesoura, o filme de hoje, é sim um filme de Natal. Edward Mãos de Tesoura é um conto de fadas aí, gótico, acho que a gente pode falar um conto de fadas gótico.
Bem sombrio.
Com certeza, que vai iniciar quando a Peggy Boggs, uma vendedora de produtos Avon, acidentalmente encontra com o Edward, que é um jovem que mora sozinho em um castelo no topo da rua lá, tipo, é meio que no topo de uma montanha, mas na verdade fica no fim da rua, enfim. O Edward, ele foi criado por um inventor que morreu antes de dar mãos pra ele. Ele é basicamente o monstro do Frankenstein, mas sem ser um monstro. É um boneco que o inventor deu vida, mas ao invés das mãos, ele ainda tem tesouras, porque o inventor não chegou a concluir a obra, né? Então, isso acaba impedindo ele de poder se aproximar dos outros humanos, de ter uma interação comum com as outras pessoas, ele foi criado sozinho lá, enfim. Mas as coisas começam a mudar a partir desse momento que a Peggy Boggs chega e encontra ele e, né, feito um bom conto imperialista dos Estados Unidos, decide levar ele para casa, né, para cuidar dele. Bom, essa obra-prima natalina é dirigida pelo Tim Burton e foi a primeira colaboração dele com o Johnny Depp. Ressalvas à parte, né? O filme foi lançado lá em 1990, o que significa que ele completou 30 anos em 2020. Então hoje é o último dia que a gente pode falar que a gente tá no ano em que Edward Mãos de Tesoura completou 30 anos.
Sim.
Ah, e antes que eu me esqueça, né? Se você quiser assistir esse filme, ele tá disponível pra você ver quantas vezes quiser, enfim. Eu acho que você só vai ver uma. Lá no Disney Plus.
É, se você for de uma idade de uns 20 pra cima, com certeza você já viu esse filme na TV aberta. Porque esse filme passou muitas vezes quando a gente era criança. Só que faz tanto tempo que ele passou.
Muito em dúvida. Eu acho que eu não via. Eu acho que eu não tinha visto ele.
É, ele, assim, quem não tinha TV a cabo, Ju, era um filme que passava muito. Então, se você já, tipo assim, se você assistia muito a TV aberta, muita sessão da tarde, tela quente,
sim,
você já assistiu. O problema é você lembrar. A única coisa que eu lembrava desse filme era da cena dos cortes de cabelo, dele cortando as gramas e fazendo formatos, e dos cachorros. Eu não lembrava de mais nada. Eu nem lembrava que ele tinha sido criado por alguém.
Eu lembro de ter assistido uma boa parte do filme. Eu concordo com isso de que ele passava bastante na TV aberta. Eu lembro de ver o filme na televisão. Mas eu acho que eu não parei pra assistir ele do início ao fim, antes do nosso podcast, sabe?
É aquele tipo de filme que as pessoas assistem picado. Tipo, ele tá passando, você vê uma parte. Aí quando você vê, você viu o final, mas não viu o começo. Aí você viu o começo, mas não viu o final.
Não, e eu inclusive acho que eu nunca tinha assistido o final. Porque além de eu não lembrar o desfecho do Edward, Eu fiquei muito triste e deprimida com o final desse filme, chocada.
Eu acho que esse filme foi o filme perfeito pra gente fechar 2020, pra gente colocar todas essas nossas angústias, essas nossas tristezas, né? Deixar tudo nesse filme enquanto você assiste pra tentar virar essa chavinha, porque olha, assim como a vida do Edward, 2020 foi difícil.
Nossa, Mari, eu assisti esse filme com a Maria Vitória, né? A gente terminou, tipo, em choque, uma olhando pra cara da outra, meio que acabou de acontecer.
Sim. É um Nossa. Filme que eu nem sei.
Mas dizer. Eu adorei, tá?
É, eu também, assim, eu gostei muito do filme. É claro que hoje, toda vez que alguém me fala Sim. que eu preciso assistir um filme com Johnny Depp, eu fico bem, Nossa. Tipo, af, não acredito que eu vou ter que olhar pra cara desse homem, né?
Exatamente.
Porque eu tenho ranço total, e ranço mesmo, e dou a quem doer, eu não gosto do Johnny Depp, e o que eu puder fazer pra não assistir filmes que ele está, eu faço. Mas esse filme Sim. foi há 30 anos atrás, antes de toda essa polêmica, e enfim, né? A gente assistiu o filme, ele foi escolhido por vocês, por votação no nosso Instagram, inclusive. Então, tá aqui a escolha de vocês. A gente tem que falar, ele é um filme bom, sim. Apesar sim. de ser bem sombrio, bem triste. E eu já vou direto pro final, Ju, e vou te falar que ele é como se fosse uma releitura de Frankenstein, né?
Sim.
E só que ao contrário do Frankenstein, o Edward não... Ao contrário da criatura do Frankenstein, porque Frankenstein é o doutor, né? O Edward não morre.
Sim.
E eu acho, de verdade, Ju, que a vida que ele viveu depois de tudo que aconteceu com ele naquela cidade, que ele voltou a ser isolado e foi condenado a passar o resto da vida sozinho, e pelo que a gente percebeu, como ele é uma criatura, ele não envelhece, vai saber quanto tempo ainda ele vai Sim. durar até parar de funcionar a máquina, sei lá. Eu preferia que ele tivesse morrido. Eu, se fosse Sim. eu no lugar dele, eu ia preferir a morte. Porque é muita solidão, sabe? Tudo que ele viveu, Sim. ele foi acusado de coisas que ele não fez. É muita injustiça, e você não conseguir resolver essa injustiça. Eu que sou a louca da injustiça, não aguento ver uma injustiça na minha frente, que você me conhece, sabe? Que eu já me coço toda pra tentar ir lá e resolver. Eu fiquei muito agoniada, sabe? Eu fiquei muito brava, eu não consegui nem ficar triste no final. Eu fiquei indignada e brava, muito brava, porque eu queria pegar aquela cidade, pendurar todo mundo de cabeça pra baixo e ver se as pessoas aprendiam a ser gente.
Sim, Maria, eu compartilho do mesmo sentimento que você. É, eu só quero acrescentar que além de não gostar, de não tolerar, assim, de desprezar completamente o Johnny Depp, eu tenho um problema muito sério com o Tim Burton. Eu também não costumo gostar das coisas que ele faz. Mas, sabe, eu acho que esse filme, no momento que ele estava sendo criado aqui, como é um dos primeiros do Tim Burton, assim, junto com o Johnny Depp, por exemplo, ele tava começando, né, a desenvolver esse estilo dele, eu acho que ele ainda tem espaço pra respirar, sabe? Ele não era ainda aquela coisa super caricata e repetitiva que vem se tornando recentemente.
Sim.
Então,
eu gosto do Tim Burton.
Eu fui ver o filme, tipo, com o nariz torcido pra tudo sobre ele. Pro Johnny Depp, pro diretor,
eu não tenho muitos problemas com o Tim Burton. Eu gosto de muitos filmes que foram dirigidos e até criados por ele. Mas eu realmente acho que ele usa muito da repetição, porque ele sempre quer ir pro exagero, pro diferente, pro Sim. criativo demais. E às vezes ele cai em alguns erros que se tornam um pouco cansativos de assistir a história dele. Como, mas, por exemplo, ele ama o Johnny Depp, né? Eu acho que agora ele parou de amar, mas, meu Deus! Como ele trisal, amou,
né?
Por tanto...
Ele, Johnny Depp e a Helena Bonham Carter.
Sim,
né?
Os três estavam ali em todos os filmes. Parecia que você só via o mesmo filme com personagens diferentes.
Mas quem somos nós pra julgar, né?
É. Assim, apesar
se a gente
de
fosse
que...
de Hollywood, ia ser a mesma coisa.
Sim, apesar, Ju, de que eu não posso, assim, antes de tudo que aconteceu com Johnny Depp, eu já não gostava muito dele enquanto ator. Porque eu sempre achei ele um ator de um papel só, sabe? Aquele uhum. ator que... Tudo que ele fazia, eu vi o mesmo personagem. sei lá, eu sempre e começou via aqui, o Jack, né? Sparrow. Só que aí depois a gente vai reassistir esse filme e a gente percebe que a gente sempre viu o Edward. É, e ele fica com uma expressão, o Felipe até riu que ele assistiu o filme comigo. Amor, como que é a expressão que você falou que ele fica? Que ele tem cara de quê? De dor de barriga. O Billy falou que nesse Sim. filme a cara dele é de quem tá com dor de barriga o filme inteiro.
Mas retomando o que você tava falando sobre dar dó, nossa, eu acho que assim, pra quem nunca assistiu o filme, né, só dando um contextozinho bem rapidinho, a partir do momento que o Edward, ele é, entre aspas, né, resgatado lá da mansão, que ele vive solitário, aliás, acho que aqui a gente pode até falar resgatado, né, o problema é que a partir desse momento, a gente vê que ele vai sendo exposto e ridicularizado tão constantemente, sabe? E você vai vendo as pessoas ali daquela vila, supostamente boas, entre aspas, cidadãos de bens, né, cidadãos de bem, explorando ali ele, tentando tirar vantagem dele. Dá muita, muita dó você Sim. ver a inocência dele se quebrando, assim, em tela, sabe? Porque todo mundo, o tempo inteiro, todo mundo tenta ficar reinterpretando o Edward, e em nenhum momento no filme, ninguém, tipo, leva em consideração ele em si, ninguém pergunta pra ele o que, que ele quer dessa forma, sabe? Ninguém escuta, ninguém trata ele como um ser humano.
Nem a própria Peggy que foi quem pegou ele lá.
Exatamente, exatamente. Ela é a constantemente mais eles estão negando a humanidade
mas
dele.
Mas mesmo assim, ela é a que... Tipo, ela não é totalmente assim com ele, né?
Não, ninguém ali tá 100%
Ele é um experimento na
né?
mão
Todos
dela.
Todos têm intenção.
Ele é um experimento na mão dela com os cosméticos.
Exatamente. Todo mundo fica colocando ele dentro das próprias caixinhas do que tá precisando. Né, tipo assim, todo mundo pega e interpreta o Edward de uma forma. E ninguém, tipo, todo mundo se recusa, né? Ninguém quer entender ele como uma pessoa, como um ser humano, né? Ok, a gente sabe, ele não é. Mas a partir do momento em que ele começa a demonstrar sentimentos humanos, né? Nossa, eu acho que eu fico tão...
O Edward sofre bullying o filme inteiro, né?
Sim.
E ele é explorado, totalmente explorado. E a única coisa que eu concordo com o marido da Peg é a hora que ele fala pra ela. Tá, mas e que dinheiro que ele vai ganhar com isso? Tipo, ah, mas é porque ele gosta de fazer. E ele ainda falou assim pra ela, mas gostar não enche o prato. Não enche o prato. Ele precisa Exatamente. Ganhar alguma coisa com isso. Ele tá trabalhando, ele precisa receber pelo que ele tá fazendo.
Pô, é a única que pessoa justo, né? Que dava todo mundo explorando ele.
Sim. Sim, tipo, faziam filas e filas pra ele cortar cabelo, arrumar cachorro, arrumar jardim. E na primeira coisinha que acontece, que nem é culpa dele, não dão nem a chance dele se explicar. O único que...
Ninguém nem se interessa pela explicação
O único que
dele,
acredita
sabe?
Nele é o policial, apesar de não ter falado Sim. com ele. Que inclusive deixou ele embora sem matar eles, que fez as coisas e tudo. Que falou pra ele, eu fico preocupado com você, né? Mas ele também Sim. não escuta muito, tipo, vai embora e pronto. Mas Sim. é realmente assim, as pessoas não escutam ele. E aí, uma coisa que me deixa mais indignada nesse filme é a atriz que faz a mocinha lá, que ele se apaixona pela... Primeira coisa, ele já se apaixona pela foto, né?
Sim. A Winona Ryder?
É. Eu vou te falar uma coisa. A hora que ela vai lá em cima, que ele mata o ex-namoradinho dela lá... E que ela beija ele, fala que ama ele. E eu fiquei incrédula. Eu falei, não. Até
não,
ontem
realmente,
você
essa parte...
ignorava ele. Agora você uhum. ama ele? Ah, minha filha, acorda pra vida.
É, se toca, pelo
se
amor de Deus.
Se tinha defendido
aí,
ele, lá na hora que ele foi pego na casa do seu boyzinho.
É. Nossa, aquela parte me dá tanta raiva,
Nossa,
me dá tanto ódio,
muita
me dá vontade
raiva.
De desligar a televisão.
Aquele menino é o estereótipo do heterotop. É... Sabe, assim...
Que faz bullying.
É, aquele... Nossa, que... Eu tenho nojo dele.
Eu tenho também. Eu tenho muito nojo. E aí, eu fico com tanta raiva da menina também, dela não pegar e contar pra ninguém, sabe?
Eu também
Nem
fico.
Que seja pros pais dela, pra limpar a barra do Edward, que seja em casa.
Sim.
Sabe? Nossa, eu acho que uma covardia sem tamanho.
É por isso que ele descobre a raiva, né? E, tipo...
Sim.
Eu teria cortado todo mundo com a minha tesoura.
Ah, eu também. Imagina, se tem uma mão daquelas, eu achei que ele fez foi pouco estrago, sinceramente. Mas esse filme faz a gente pensar um pouco sobre o extremo, né, que as pessoas conformadas com... Ah, é como as coisas são, né? O extremo que isso te leva.
Uhum.
Porque todo mundo ali se negava a olhar pro Edward como uma pessoa, a entender ele, porque queria que as coisas mantivessem da forma que estavam, né? Ninguém queria aceitar o diferente dentro da comunidade deles. Tinha que manter aquela coisinha perfeitinha. Que todo mundo sai no mesmo horário, as casas são pintadas todas no mesmo tom. É, sabe? Aquela rotina que é bem coisa... Eu acho isso tão aterrorizante, sabe? Uhum. Eu acho tão característica de filme de terror, essas coisas metódicas.
Mas esse filme, ele é bem sombrio, sincronizado mesmo.
Sim,
ele é como ele
é
se
sombrio.
Fosse um horror... É bem estilo A Noiva Cadáver, esse tipo de filme.
Eu não entendo sobre isso, né? Mas eu li algumas coisinhas assim, que ele é realmente classificado como um filme gótico,
uhum.
né? Então,
é um,
faz todo
eles
sentido.
Chamam de subgêneros, né?
Isso mesmo. Bom, mas falando de coisa boa do filme, vou tentar puxar um pouquinho pro outro lado. Aquela cena, que é a mais clássica, eu acho, quando diz desse filme, né? Porque ele tem um equilíbrio bem gostoso, assim, entre as cenas que te provocam sentimentos de que tá acontecendo algo
Sim.
sublime e algo melancólico, né? Por exemplo, aquela cena da Winona Ryder dançando lá na neve, né? Que é super icônica. E aquela trilha sonora é maravilhosa. Depois
Sim.
que acabou o filme, eu fui escutar ela de novo pra prestar mais atenção, né? Pra não ter que me envolver com o restante do filme e tal. Nossa, ela é linda, a música. Toda a composição da trilha sonora desse filme é muito boa, muito bonita.
E sem contar que é a criação da neve, né? É
Sim.
como... Porque a neve nunca tinha existido naquele lugar. E daí Sim. ela veio justamente com esse... Com o Edward moldando o gelo lá pra um anjo. E
Sim.
é tão... Se olhar pro gelo de anjo... Ela de branco no Natal, geralmente as pessoas, principalmente lá, usam vermelho. Você vê o contraste das cores, né? E
Sim.
ele com a roupa já toda rasgada, a camisa dele já tava praticamente toda rasgada. Todo de preto no alto, assim, sabe? Tem todo um contraste de cores nessa cena. É como se fosse mesmo pra mostrar uma diferença também entre os dois, sabe? A diferença
uhum.
de mundos e talvez... Ali, ela descobrindo um pouco mais sobre essa bondade do Edward, sabe? Só que o Edward
Sim.
já não tava mais nesse mesmo espírito, né? Ali,
Sim.
ele tava com a sua bondade, entre aspas, já manchada, né? Mesmo fazendo
Sim.
aquilo, ele já sabia que uma hora ia dar ruim. Ele já tinha percebido.
É, eu acho que ali ele já tava começando a entender que... Eles nunca iam aceitar ele, que ele nunca seria parte,
Sim.
né? E é interessante você pensar dessa forma, porque na primeira metade do filme, né? O Edward, ele é, entre aspas, aceito pela comunidade ali, né? Dentro das aparências, superficialmente.
Uhum.
Ele é tratado com uma relativa gentileza. E o filme termina, né? O filme termina ali no Natal. Né? E é interessante você olhar que é quando entra o Natal, a suposta época que as pessoas deveriam ser mais gentis e perdoar e entender e ser compreensivos, que o Edward é demonizado, né? E perseguido pela vizinhança que não consegue reconhecer esse lado dele, não consegue ter nenhum pingo de espírito natalino, né?
Eu é acho bem que aquilo.
Eu gosto. Eu gosto desse contraste.
Sim, é bem aquilo que as pessoas falam, né? Muito tipo. Você pode fazer 100 coisas boas, mas se você fizer uma coisa que é considerada ruim e julgada pela sociedade, as pessoas esquecem as 100 coisas boas e focam só na ruim. E aí você
Sempre
se
vão
torna...
Sempre vão se definir por ela, né?
Isso, a sua definição, você é aquilo que você fez de ruim e não aquilo que você faz de bom. E todo mundo pode errar, e coitado, o Edward nem errou, né? Ele foi colocado numa cilada. E, tipo...
Exatamente.
Ninguém fez nada, sabe? E aí você vê o quanto a sociedade e a humanidade é doente, assim. E o quanto ela... Esse filme, ele é uma crítica muito grande. E é uma coisa de 30 anos atrás, que se a gente pegar, pode ser tão recente, né? Mas o quanto
E eu fico me perguntando, Mari, quantas críticas também não existe ali. Porque eu fiquei sentindo, assim, que eu tava perdendo alguma piada importante do filme. Eu fico pensando quantas críticas não existem ali a toda essa vida de subúrbio norte-americano. Que
Sim.
é uma coisa que não faz tanto parte da nossa cultura, né? Porque É como se tivesse uma sátira ali o tempo inteiro.
Sim, como cada pessoa daquele bairro ali é de um jeito bem estereotipado, né? A gente tem a vendedora de cosméticos, a gente tem aquela mulher que é super religiosa, a gente tem aquela mulher que é casada, mas dá em cima de todos os homens. E as outras, a do Bob no cabelo e tudo. Até as cores que são usadas no filme, Gil, se a gente for ver, elas têm algum significado, pelo que eu tava lendo, sabe? Não me aprofundei muito, mas você pode ver que faz o contraste da cor da casa que a pessoa tem com o carro que a pessoa tem. E todas as cores são em tons pastéis, sabe? Nos carros. Sim. E os homens, eles saem e chegam no mesmo horário.
Sim.
E isso tudo, eu também acho que tem muita coisa que a gente não vai entender aí, porque não faz parte da nossa realidade. Mas tudo isso é realmente uma crítica, e eu dei uma lida sobre, mas não me aprofundei muito, uma coisa da época mesmo. Só que esse filme, além dessa parte, ele é muito crítico em muitas coisas, e é onde a gente percebe quanto a nossa sociedade ela é realmente doente, porque quantas vezes a gente isola uma pessoa e faz... A pessoa se sente a pior do mundo por uma coisa que ela fez e ela é super julgada, sabe? Às vezes é uma coisa que é tão simples de ser resolvido, Sim. sabe? E até Sim, essa questão do estereótipo, da exploração, do como a gente leva as coisas. A gente julga muito a pessoa pela forma como ela é. Por exemplo, o Edward, ele tem mãos de tesoura. É uma coisa completamente bizarra e diferente. Se a gente visse isso, a gente ia se assustar, com certeza. Mas eu acho que o Tim Burton tem essa característica de levar tudo muito para um exagero, de uma coisa praticamente impossível de acontecer, para talvez fazer a gente pensar em algumas coisas que ele quer passar, né? O quanto Sim. a gente julga pessoas diferentes da gente. Quando eu falo diferente, é diferente do que a gente é. E quantas vezes Sim. a gente machuca essas pessoas por simplesmente julgar, né? Isso é muito... É muito sério. E aí, ele foi condenado a viver sozinho por culpa desses julgamentos. Enquanto ele era completamente útil para a sociedade, enquanto eles precisavam dele, ele era a melhor pessoa do mundo. Mas a partir Sim. do momento... que ele cometeu o primeiro deslize, que eles pensaram, ah, eu não preciso mais dele. E aí, por exemplo, eu fico com muita raiva da cena que aquela mulher dá em cima dele lá no fundo do salão de beleza e depois Nossa. Fala que ele praticamente estuprou ela, sabe? E tipo, ele não fez nada disso, ele só saiu correndo, falou pra ela tchau e foi embora. Sim. E aí, mas por quê? Por despeito, porque ele não fez o que ela quer, uma coisa que a gente tava conversando ontem. Quando as pessoas não fazem, às vezes, o que a gente quer, a gente começa a falar dela e, às vezes, distorcer quem ela é pro outro. Porque ela não Sim. fez as coisas exatamente do jeito que a gente queria. A gente tem muito essa mania de querer que as coisas funcionem como a gente quer.
Do nosso jeito.
Do nosso jeito.
Um egocentrismo, né?
Assim, Sim, a preocupação com o próprio umbigo, né?
Sim, nossa, é isso, é muito isso. Mas eu acho que no fim das contas, esse filme, ele falha um pouquinho em passar essa ideia de ser um filme de Natal, e talvez eu possa estar falando isso, porque eu não tinha assistido esse final, né, e como ele só termina no Natal, então falta aquela ambientação de luzinhas, etc.
A gente só vê no dia mesmo, né?
Pois é, pra marcar isso na sua cabeça como um filme do gênero, mas ele tem muito potencial, sabe, se ele tivesse mais luzinhas, mais... coisinhas vermelhas, assim, pra gravar na nossa memória, eu acho que ele já é considerado um filme de Natal, um clássico.
É,
tal,
as pessoas amam esse filme. Mas acho que ficaria
ainda mais. É o Natal dos esquisitos, né? Dos largados, dos esquecidos. Mas todo mundo merece representatividade.
Sim, eu concordo.
Mas fora isso, o filme te fez acreditar um pouquinho mais no Natal, Mari?
Ah, no Natal não, Ju. Esse filme é muito trágico. E eu não quero pensar num Natal Super. Trágico desse. Mas ele me fez tentar colocar toda a minha negatividade em cima do que eu tava assistindo. Pra gente poder pensar em um 2021 melhor. E você?
Nossa, você conseguiu tirar uma coisa muito boa daí, hein? Eu só fiquei deprimida a hora que acabou. Eu só fiquei tipo, meu Deus... Esse filme, que horror, que absurdo, mas adorei, assim, tudo, né? Eu fiquei bem intrigada sobre toda a questão de como é que a Kim sabe que é por isso que tá nevando, né? Aí agora que você falou da cena da Winona Ryder, que eu... Nossa, você acredita que eu não tinha ligado os dois pontos? É tão óbvio.
É porque ela fala que a primeira vez que nevou foi quando ele estava fazendo negócio no gelo, né?
Sim.
Por isso que ela acreditava que ele estava vivo. Mas uma coisa que eu pensei foi... Ela chegou a chorar contando pra neta que nunca mais viu ele, né? Se ela realmente quisesse ter visto ele, era bem fácil. Tava ali no final da rua.
Muito fácil.
Nem todo mundo fica de fora de casa o dia inteiro. É porque ela não quis. É.
Exatamente. Ah, inclusive, a cena que o rapazinho lá morre... Que raiva, quase que fui eu empurrar ele da janela.
Eu também. Pelo menos ela salvou o Edward de ser atacado como a fera em A Bela e a Fera.
É. E ele é tão baixo, né? Ele fala umas coisas, assim, pra machucar tanto. Nossa, eu me senti ofendida pessoalmente, credo.
Mas... Sim.
Mas de verdade, eu também não acho que o filme tenha me feito acreditar no Natal. Porém, né, gente? 31 de dezembro de 2020. Queira o filme... tenha te feito acreditar no Natal ou não, a gente vai ter que acreditar em alguma coisa e eu espero que a gente acredite na magia do Natal pra tá aí com a gente, nos acompanhando, nos rondando ao longo de todo 2021.
Sim.
Se você já assistiu Edward Mãos de Tesoura, conta pra gente o que, que você achou. Se você nunca assistiu, vai lá, dá uma chance. E depois, responde pra gente lá no Instagram, é só procurar por @ Então é Natal Podcast, pra dizer o que, que você tá achando dos nossos episódios, o que, que você acha que a gente deve fazer no ano que vem, o que você acha legal que a gente cubra, o que, que você não quer mais que a gente faça. A gente tá aberto a críticas também.
A única coisa que você não pode nos pedir é para não destruir o seu Natal, porque isso nesse podcast vai ser impossível.
Esse é o nosso, a nossa
lema.
Razão de ser. Muito, muito obrigada por nos acompanhar até aqui nesse último dia de maratona. Um feliz Natal, um ano novo maravilhoso, cheio de bênçãos. Um beijo e tchau.
Feliz Natal, gente. Feliz ano novo. Que 2021 seja um ano de muita resiliência, perseverança, fé e muita esperança. Um beijo e tchau.
Tchau!
Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. A edição de áudio desses 31 episódios que vocês ouviram nessa maratona é do Euler Félix. Muito obrigada, Euler, pela sua paciência, disponibilidade, por estar conosco mais uma vez na nossa temporada de Natal.
Euler, muito, muito obrigada. Você não sabe o quanto a gente é grata.
Sim.
Por você comprar essa ideia maluca junto com a gente. Muito obrigada e um feliz 2021.
Feliz 2021.